E aí, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sala 1604. Aqui quem fala é o Murilo e hoje estou com uma galera aqui reunida para conversar sobre a fantasia mais repetida de Halloween de 2019. Hoje nós estamos aqui para falar sobre o altamente hypado filme do Coringa, do Palhaço, do Joker. E para falar sobre isso comigo hoje, eu tô aqui com a Gabi.
Oi, gente, tudo bem?
Com o Vitão Harmachuk.
E aí, galera?
E com o Rainer Alencar.
E aí, pessoal?
Pra início de conversa, eu quero deixar claro que eu não vi o filme, então, sei lá.
Ah, Murilo, você podia contar isso só no final do podcast.
Nossa, foi mal, mas eu tava com zero vontade de ver esse filme.
Por quê?
Não sei, só preguiça, assim. Não que eu acho que o filme é ruim, mas...
Só não bateu
só
pra
não
você.
Só não tô com vontade de ver. Eu vou ver, vamos passar na sessão da tarde. Não, não mentira.
Depois de ser analisado pelo choque.
No celular.
Depois eu pego na locadora e assisto. Mas por isso que eu trouxe vocês aqui pra discutir sobre o filme.
No caso, a gente viu o filme.
Sim, todos. A Gabi viu 7 vezes, então...
Vi 3 vezes só.
Conta as vezes que eu não vi o filme. Mas antes da gente começar a discutir o filme, temos os recados, que são os recadinhos aqui da Revo, que são sobre esse cara que tá aqui na mesa, que é o Harmachuk, que vai fazer o RevoCamp dele, o curso intensivo, que vai ser no mês que vem. E o recado é o seguinte, ainda restam poucas vagas, mas quem tiver interesse ainda tá rolando. Então, se você está ouvindo num futuro onde essas vagas já acabaram, esse formato de curso a gente faz frequentemente, então sempre dá uma olhada no site da escola, que você vai ver as agendas de quando que vai estar, quando que já tem turma programada, e você também tem um campo lá para você, como para você preencher, se você tem interesse, que daí a gente forma as turmas novas. Então... é isso aí. Se você quiser dar uma estudada legal, é com a gente. Vocês sabem.
Esse vai ser o slogan da escola. Querendo dar uma estudada legal, pode chegar, é aqui
quer
mesmo.
Quer estudar legal?
Quer estudar legal? Revolution.
E, pessoal, não preciso nem avisar, mas é bom avisar porque nunca se sabe quando alguém tá desavisado, mas vai ter spoiler pra caramba. Eu vou tomar todos eles, mas se você não gosta de tomar spoiler, você pode evitar isso. Então, é isso aí. Vamos lá. Então, pessoal, sobre o Joker, eu quero saber a opinião de vocês, porque eu não posso dar minha, porque eu não vi. Então, quem não gosta de ouvir a minha opinião de merda, considere um presente meu pra vocês. E eu vou só dar opiniões baseadas em nada, pontuais. Então, pessoal, por favor, quem quer começar?
Tá, então, eu acho que, pra mim, o filme atendeu muito as expectativas, eu adorei o filme. Eu acho que eu já tinha gostado do trailer, assim, eu acho que o trailer... tinha meio que uma vibe bem próxima do que ia ser o filme, assim. Ele não ficou só mostrando um monte de cena de ação, que nem a maioria dos trailers, assim, né? Então, eu achei que ele pegou bem essa ideia de que o filme, ele é sobre o desenvolvimento de um personagem. Ele não é sobre... tipo, ele não tem, assim, uma coisa tão focada em ação, uma coisa... Ele é bastante sobre o problema pessoal do no caso do... como que é? Arthur, né? Uhum. Arthur, que é o Joker.
Arthur,
né?
Fleck.
Arthur Fleck. Ele é um... então, eu gostei bastante desse aspecto do filme, que ele explora bastante meio que o drama do personagem e como... E ele meio que tenta justificar, de certa forma, pra gente, que eu acho que aí até que apareceu bastante controvérsia com relação ao filme, que ele tenta meio que justificar o porquê o Joker virou aquele cara caótico e zoado, assassino, né? Então, mas eu acho bem massa, assim, eu gostei do desenvolvimento do personagem, acho que eles fizeram, se você pega numa escala de 0 a 10 de desenvolvimento de personagem, eu acho que seria... última temporada do Game of Thrones é 0, desenvolvimento de personagem. E o Joker seria 10, desenvolvimento de personagem.
Para 11.
O Joker seria a escala... assim, eu achei muito massa que... é difícil ver um filme que foca tanto em desenvolvimento, assim, de personagem.
É, porque... eu falei que não ia falar, mas tô falando já, né?
Ai, muito.
Não é tipo um filme do... usando o Batman como exemplo, que é tipo... vai contar uma história do Batman que tem um vilão e vai ter um arco que vai se acontecer, mas... foca no personagem em si, só nele mesmo.
E o que eu achei interessante, eles falaram também que talvez essa linha de filme... porque a DC, tipo, se comparar com a Marvel, eles estão no...
qualquer um comparado com a Marvel tá fudido.
Mas o que eu quero dizer é que a DC não tava dando certos... Eles estavam tentando ir atrás da onda da Marvel. Só que, pelo que eu vi uns caras... Uma galera falar em entrevista, capaz de a DC... Eles realinharem os filmes deles todos numa direção mais grounded, assim. Sabe? Do que tentar seguir...
Acho que é muito melhor, inclusive.
É, eu acho que é mais interessante.
Porque
eu gostaria mais.
Marvel já faz Marvel. Deixa exatamente. Eles fazerem o que eles já fazem. Outras pessoas vão fazer outras coisas,
exatamente,
né? Pelo amor de Deus.
Exatamente.
Já cansa só os filmes da Marvel... 7, 8 filmes por ano.
Exato. A única coisa que eu não
nunca
quero...
Nunca nada.
A única coisa que eu não quero que a DC faça é fazer um filme do Sandman.
Não
porque
faça.
Porque você sabe que eles vão cagar.
Eu sei. Exatamente. Não, eu sei
cês
que
tem
o
que
Sandman...
ver a mãozinha do Vitor. Eu sei.
Assim, o Sandman, ele é perfeito do jeito que ele tá. Só isso.
Mas se ele é perfeito, ninguém vai estragar, Vitor.
Não, vai sim.
Não, vai sim, porque ele
é perfeito
já tá
do
na
jeito
mídia
que
perfeito,
ele tá,
entendeu? Ele não
mexer.
Precisa ser adaptado.
Mas já não tem uma série confirmada?
Tem, mas aí o Neil Gaiman tá supervisionando, entendeu?
Vamos
é uma
ver.
Série, um
vamos
filme
ver.
Não. Filme
não,
não
pode dar ruim igual.
Pode dar ruim, o George Martin tá supervisionando.
Amazon não faz série ruim. É, mas só os primeiros.
É, vamos ver, vamos ver.
Eu gostei do filme, no geral. Tenho minhas ressalvas, porém. Mas eu gostei do filme, como o Vitor disse, eu achei interessante que eles mantiveram a vibe do trailer. Porque eu tinha visto o trailer e eu pensei assim, o trailer não dá pra confiar, né? Você viu o trailer, você viu assim, ah. Eu falei assim, será que eles vão levar a sério, sério mesmo isso aí? E chegou lá no filme e eles mostraram que o filme ele veio realmente, tipo, bem... cru, assim, violento, né, assim, ele realmente, acho, dos filmes de herói, acho que esse foi até hoje o mais pesado, assim, mesmo, assim, sabe, até por conta do realismo das coisas que acontecem. Tem muita coisa que a coisa é muito exagerada, né, mas eu acho que é isso, dramaturgia é isso, né, é esse exagero, né, mas em comparação com os outros filmes ele é muito real, os personagens são muito reais, apesar de serem muito maus no geral, né, mas eu gostei bastante do filme, com ressalvas que farei mais tarde. E você, Gabi?
Fique aí, aguarde, ouvinte, para as ressalvas do Ryan. Eu não tinha visto o trailer. Eu vi o trailer depois que eu vi o filme. Eu não sabia que o filme ia sair. Eu não fazia ideia que eles estavam produzindo. E lembro de ter ouvido, tipo, ano passado, talvez. Ah, o Joaquin Phoenix vai... Joaquin não, né? Joaquin.
Joaquin foi.
Joaquin Phoenix vai fazer o Joker e tal, mas puf, caguei. Aí, sei lá, saiu em 2 dias, não se lia na minha internet nada mais que não fosse Joker. Daí eu falei, ah, que merda, né? Vou comprar ingresso pra ver isso aí. Aí fui lá, comprei ingresso, assisti o filme e superou as expectativas que eu nem tinha. Eu nem sabia que eu tinha expectativa em cima do filme, superou o que eu não tinha. Porque realmente ele é muito bem construído, eu acho a trilha sonora sensacional. É, me surpreendeu bastante a atuação do Joaquinzinho. Diretor também, não esperava que fosse ser isso, acho que tava esperando outra coisa, achei uma construção super humana de personagem, e foi muito da hora, porque geralmente eu não gosto muito de filme de herói, assim, eu assisto, porque é o hype, né, mas esse entrou pro meu coraçãozinho ali, foi muito bom, muito boa experiência, se você não viu, veja.
E assista Bacurau.
E assista Bacurau. Vamos fazer um podcast sobre Bacurau. Manda o tema agora, você achou que era Joker, agora é Bacurau.
A gente já tá velho já nessa recomendação. Já, tipo,
não, mas
depois.
Ainda dá pra ver, tá no cinema ainda.
Caraca, tá no cinema.
Tá no cinema Bacurau.
Então,
vejam
Bacurau.
Aqui no Cine Passeio em Curitiba, a gente ainda tá passando, assistam.
Venham pra Curitiba ver Bacurau. O emagrecimento do Joaquin Phoenix, que aconteceu muito rapidamente. Eu queria saber como ele fez.
Ele parou de comer. Você leu entrevista sobre isso?
Eu ouvi entrevistas dele sobre isso. Que ele comeu muito pouco. Ele falou que não participava nem de eventos sociais.
Nenhum.
Porque senão ele não... Que eventos sociais
acho
sempre
que a gente
são
a mesma entrevista.
Em volta de comida e tal. Então ele falou que ele nem participava de eventos sociais, ele não saía de casa, ele só ficava sem comer, ele focava em não comer. O foco do dia dele era não comer.
Ah não, Vitor, eu não gostei. Eu quero uma técnica fácil de emagrecimento.
Eu já fiz isso.
Eu não quero uma não técnica tem... de,
no começo,
de não comer.
Ele emagreceu 30 quilos pra fazer o papel do Joker. Mas no começo ele tava fazendo muito exercício, fazia dieta e tal, tava balanceado, mas ele não tava conseguindo chegar no peso que ele precisava.
Não pode fazer isso.
Aí ele... parou de comer.
É bizarro, né, cara? Quando o cara tira a camisa assim, você fala...
Cara, tá uma das primeiras melhores cenas, que eu acho que é uma das melhores cenas do filme pra mim, assim, tem duas. Uma é a hora que ele vai testar a arma a primeira vez que ele levanta e começa a dançar, assim, a costela dele salta. E uma é bem no começo, quando o Randall dá a arma pra ele, que ele tá abrindo o sapato, assim, você consegue ver, tipo, ele todo magro, assim, todo osso saltando pra fora.
Eu acho que é massa também, assim, falando, assim, de personagem, como se fosse um character design em si, você pensar no visual do personagem... Que foi o que ele buscou, né? Emagrecendo tanto. É muito massa você ver o que ele virou. Porque ele poderia ser um cara muito magro, mas você, às vezes você vê uma pessoa que às vezes ela tá na situação de inanição, ela é muito magra, mas ela também é muito mole ao mesmo tempo. Porque você também, às vezes ela é muito magra, mas você mal vê os músculos dele. Mas não, ele é muito magro, mas você vê cada músculo dele assim. Então ele tá tipo no osso e no músculo assim, sabe? É. Então as cenas eu acho que mostram ele fazendo força são muito tensas assim. É. Porque você pensa assim, caraca, parece que a musculatura dele vai estraçalhar em algum momento, sabe? Quando ele tá colocando o sapato assim, que ele faz assim, você vê cada fibra dele assim, cara, é muito massa. Eu acho que é muito. Dá muita tensão, assim, sabe?
É verdade.
Dá pra sentir a tensão.
Acho que tem muito. Isso é uma coisa que. Porque normalmente a gente pensa em character design quando é, sei lá, uma animação, uma. Né, uma coisa assim, mas eu acho que. Isso é verdade, como ele ficou seco, assim, talvez tenha sido realmente planejado isso, do cara ele secar a ponto de você conseguir interpretar até a força que ele tá fazendo, assim, né? Acho que deve ser pensado, né?
E uma das coisas legais que o Joaquin Phoenix falou nessa entrevista, que eu acho que foi a mesma que a gente viu, sei lá, a gente viu várias, é que eles tinham que tomar essa decisão bem no começo da produção, né, de... como que o personagem ia ser fisicamente. E aí a coisa que influenciou mais a decisão deles perderem de perder peso foi porque as pessoas que tomam os remédios que o Arthur toma no filme poderiam ter a reação ou de engordar muito ou de emagrecer muito. Mas eles acharam que não ia fazer sentido ser um gordo.
É isso, não precisa ficar. O Joker é o pinguim. Porque o pinguim ele parece muito um negócio do Joker também. Ele tem um nariz grande, ele tem um sorrisão assim às vezes. Ele só é branco, né? Tipo, a cara branca. Em vez de tipo, a cara
foi criado por pinguim.
Ele foi criado por pinguins. Pô, o pinguim é um personagem engraçado.
O Joaquin disse que ele votou até o final pra ser a versão gorda, mas que não deu certo.
Caraca, ia ser bizarro. Ia ser, tipo, porque
ia ser outro filme, né?
Ia ser, tipo, porque eu acho. Justamente, se ele fosse tipo um cara gordão, ele ia ser tipo um. Imagina mais ou menos o que é o rei do crime, assim, tá ligado? Porque porque ele ia ter que. Justamente, porque mudando o físico do personagem já ia mudar um pouco de como ele ia agir, sabe?
O rei do crime é do Homem-Aranha, né?
É do Homem-Aranha. Pois é, mas imagina um personagem grande desses assim, sabe? Provavelmente ele ia ser justamente... Uhum. Ele ia ocupar muito espaço de tela, ele ia ter muita cena sentado em
não,
vez de...
Não, e toda a sensibilidade, tanto, né? De construir o personagem a ia ser muito mais difícil.
A dança ia rolar de outro... Sabe? Todas as coisas iam funcionar de forma diferente. Eles poderiam utilizar, mas ia ser diferente, sabe?
Eu acho que é outro tipo de... Tipo, passa outra coisa no sentido da a depressão do... O problema mental desse Arthur Fleck, do personagem, ela é mais... Tipo, ele é mais agressivo, ele é mais caótico e tal. Não é uma parada... eu acho que um personagem, se ele fosse um personagem mais pesado, é outra linha de depressão, como se fosse outra linha de problema mental, assim.
E não só isso, mesmo quando você... Falando de formas, né? Porque eu assisto os vídeos da escola, vocês sempre falam disso, que formas mais sharp, mais pontudas, tem isso, né? Tipo, vilões são mais sharp e personagens mais dóceis são mais redondinhos.
Mais redondadinhos. Em geral?
E querendo ou não, se ele fosse, tipo, gordo...
Adoro que a gente entrou nesse tópico. O título do vídeo vai ser: se Joker fosse gordo.
Mas a recepção do público ia ser muito diferente.
Claro.
Que é isso? O Coringa nunca foi assim.
O Coringa nunca foi representado assim.
A chatice das pessoas ia ser maior que
o filme.
A ousadia deles.
Assim. É verdade.
Já teve gente reclamando desse que não era. Sempre vai ter gente reclamando de qualquer adaptação de qualquer quadrinho. As pessoas vão reclamar que não é o que eles queriam e ao mesmo tempo teria que ser igual o que eles tiveram visto, mas diferente.
Exatamente.
Se você queria igual, não eles assiste, querem. Vai ver o que
eles querem
viu.
Exatamente a mesma visão que eles tiveram quando eles tinham, tipo, 10 anos, quando eles viram o negócio da primeira vez. É impossível, você nunca vai ter a visão de 10 anos.
Ainda bem, né? As pessoas têm que amadurecer.
Apesar de que eu acho que algumas coisas... Realmente são estragados. Mas tudo bem.
Lá vem o Victor tocar fogo no parquinho.
Pois é, mas e o que vocês acharam do Joker em questão de adaptação? Ele, justamente, o filme do Joker.
Pra mim, descolei completamente do universo do Batman, dos quadrinhos. Eu nem pensei nisso. Eu pensei só na hora do portão lá que ele fala com o Bruce. E no final lá, quando matam o... Como é o nome do pai dele? Não sei. Thomas Wayne.
Thomas.
Nessa hora aí. Nessa hora eu pensei, ah, é verdade, o Batman. Mas... Só. Tipo, ah, existe o Batman, mas nada... Nada relevante, assim.
Não, eu achei que foi uma boa adaptação e eu acho que não é descolado, eu não achei descolado 100%, porque a DC, ela, tanto que ela tem a, falando que eu mencionei o Sandman, ela tem a Vertigo, que é, que assim, o que acontece? A DC, ela tem uma linha que ela começou aí uma época que era uma linha mais adulta, assim. Tipo, mais dark.
Ah, assim.
Não nesse sentido. Eles começaram a ir pra essa linha mais adulta de história, que daí eles criaram a Vertigo, não sei, pra separar a marca. Porque, assim, os pais das crianças que queriam gibi e tal,
pais,
não queriam,
né?
Não queriam que fosse relacionado a umas coisas muito pesadas.
Mas faz todo sentido.
Então eles fizeram a Vertigo. Só que o Batman, ele passou por várias edições bem macabras, assim, bem pesadas, bem realistas, assim, que, na verdade, eu acho que acaba
vários
sendo...
Vários personagens normais aparecem, às vezes, na Vertigo.
Sim, sim, exatamente. Então, eu acho que... foi uma adaptação visando esse tipo de gibi, esse tipo de leitura que eles tinham feito, que eles já tinham feito adaptações dentro do universo do HQ mesmo, de coisas mais realistas, assim, sabe? Então eu acho que foi uma linha que a Marvel não abre tanta margem pra isso. A Marvel também tem os momentos dark, mas só que eu acho que DC...
O Logan, no máximo, talvez.
É, exatamente. Não é uma coisa assim, não é tão... Eu acho que não é tão pesado que nem as coisas que a DC fazia,
chega,
sabe?
Nem
a DC
perto.
Fazia uma espada muito tensa, assim. Né? Tanto que, pô, a Vertigo tem uma espada muito, muito pesada. É bizarro de ler, assim.
Mas é legal, né?
Que é legal, que eu gosto.
É legal, também prefiro, porque... Uma coisa que você ia falar, isso foi uma coisa que eu comentei, assim, chegar no cinema e ver um filme de, tipo, teoricamente pertence ao universo de super-heróis e não ter criança, né? Principalmente
sim.
Porque tinha censura no filme, com razão.
Sim.
Mas é diferente, porque quando você vai ver Avengers no cinema, é você com um guri de 7 anos do seu lado, com a gritando. Máscara do Capitão América ali, né?
Pois é, e se você for ver como eles retrataram a violência nesse filme, as cenas que ele... Que os personagens usam arma de fogo pra alvejar outros personagens. É bizarro justamente porque é muito real. Até a forma como é filmado. Não é filmado de um jeito muito
épico. Pra esconder, né?
Não é épico o negócio,
não
sabe?
É
tipo,
épico.
É a violência seca, igual você vê no jornal. Assim, o cara vai... Você tem uma cena que o personagem sai do trem e você... A câmera não acompanha ele. Você só vê vendo ele indo embora. E lá longe ele dá uns tiros no outro personagem. Você fala assim, caramba, é igual aparece na
TV.
E é uns
tiros,
assim,
até
sabe?
O som é tipo, é seco,
é, tipo,
assim,
tá, sabe? Não é aquela coisa mega, aquele... Puta tirão, assim.
Boa, quebra o espelho.
E não tem muito corte da câmera também, não deixa a sequência rápida, né?
É muito real, né? Sabe?
E até a iluminação, o Todd Phillips, ele falou que a galera da iluminação é tipo... Eles não usaram luzes, tipo, um monte de refletor, um monte de luz artificial. Eles pegaram as luzes que tinham meio que no próprio ambiente e foram posicionando pra... Pra fazer a iluminação do filme.
Que é uma coisa mais natural.
É, pra ser uma coisa mais natural. Então, é bem essa pegada do filme mesmo.
Pois é, cara. Gostei bastante disso aí. Eu acho que os filmes tinham que... Assim, eu sempre gostei mais da ideia dos filmes fazerem isso com essas assim, propriedades intelectuais dos quadrinhos, assim, né? Até porque a gente fica vendo as coisas da Marvel. Eu gosto das coisas da Marvel, mas justamente, você vê um filme, é difícil. Você vê... Aí você vê outro e falou legal. Aí você vê o terceiro, você fala, menos legal. Aí você vê o 17º, você já, tipo... Você já fica mais batido, né? Igual, tipo, quando o pessoal da Marvel mesmo fez uma parada um pouco diferente, que é justamente o Homem-Formiga, tá ligado? Porque ele já sai um pouco ali da direção do que era a coisa ali, porque eles fizeram ali no... Fizeram um filme que não era um filme sobre salvar o mundo, era um filme sobre um assalto, sobre roubar uma coisa, sei lá, tipo, interessante. O X-Men, que vai sair ainda ou foi cancelado? Não sei, o filme do X-Men, o que... Que vai ser um filme de terror do X-Men.
É o filme mais jogado pra baixo do tapete da história,
sim.
Né?
Nem sei, Fih, você não sabia do Coringa? Você acha que eu vou saber do que você tá falando?
Pois é, já ouvi falar disso. É, tem acho que tinha mais de um trailer do filme do X-Men que ia ser um filme de terror.
Os Novos Mutantes
com os X-Men, sabe? Ou seja, eles iam pegar os personagens, iam jogar eles num, como se fosse um asilo, assim, como é que chama? Um sanatório, tá ligado? E ali ia acontecer, tipo, experimentos, ia ser, tipo, um inferno lá, tá ligado? Com os X-Men, sabe? Só que eu acho isso muito massa. Justamente você pegar uma parada e você não necessariamente vai ter que ser tipo uma aventura de ação, sabe? Você poder fazer vários tipos de trabalho com aquela peça ali, sabe?
É, porque abre muita margem, né? Pra pirar nessas... É como você tem um personagem bem forte, já criado uma identidade, às vezes é legal você... Mas eu acho que pra Marvel talvez ficasse muito, sabe? A galera não ia...
É porque eles têm construído... Outra, as narrativas que eles têm construído vão totalmente na contramão disso, né? Então, eles iam... Podia dar certo, mas é arriscado, eu acho. Porque eles criaram uma fórmula ali que funciona muito pro que eles estão fazendo.
É que quanto mais...
E assim, né, o time que tá ganhando.
Justamente, o problema é que quanto mais você repete, mais difícil você sair daquele caminho. E eles sabem também que não dá pra fazer a mesma coisa pra sempre, sempre. Sabe?
Ah, mas eles já ganharam dinheiro por umas 18 gerações.
Mas, eles têm... mas o plano deles nunca é ganhar menos dinheiro, é sempre ganhar dinheiro pra mais sempre. Dinheiro. Então, tipo, eles estão sempre vendo assim, ah, beleza. Realmente os caras fazem plano pra 30 anos no futuro. Tipo, como é que vai ser daqui a 30 anos? A gente vai... não vai poder mais fazer a mesma coisa. O que a gente vai estar fazendo?
Eu, na verdade, enjoo tão rápido as coisas que eu vi o Homem de Ferro 1, eu vi o Avengers 1. Quando eu vi o Homem de Ferro 2 e o Avengers 2, eu já tava de saco cheio já. Então, tipo, faz tempo que
eu
já...
Ah, não, eu cheguei a ver mais já, mas não tanto mais também.
Eu vi outros, mas, assim, eu já não me interessava, sabe? Tipo, eu não me interessava. Um personagem que da Marvel que eu acho que abre muita margem pra ser explorado de um jeito pesado, assim, que eu gostaria muito de ver ele, assim...
Agora que eu lembrei que a gente ficou falando do Joker magro, o Thor gordo.
É.
A gente tinha falado disso.
Olha aí,
não, do jeito pesado.
O personagem que foi explorado de jeito pesado pra você.
É o Thor pesado. Só que não quer dizer pesado do jeito da história. Eu acho que seria o Hulk, cara.
Ah,
o Hulk
sim.
Abre muita margem, porque o Hulk... Cara, ele fica brabo, ele sai do controle. Ele tinha que matar uma galera inocente e tal. Isso ia ser uma coisa muito mais dramática, sabe?
E mais real, né?
Eu acho difícil o Hulk muito real, justamente... Porque o Hulk real, ele tipo, destrui a Terra em, tipo, 5 segundos e acabou o filme.
Ele é muito forte.
Ele é muito poderoso. Ele é tipo o Armagedon, tá ligado? É o fim do mundo.
Ele não é assim, é Capitã América.
Mas eles teriam, claro, que...
Capitã Marvel, desculpa.
Mas teriam que reduzir um pouco a força dele, talvez. Ou fazer assim, como se o mundo tivesse... Ele realmente fosse prestes a...
Mas eu acho que o Hulk, no quadrinho, ele é, tipo, ilimitado,
ele
tá ligado?
Forte,
ele é, tipo, o personagem mais...
Ele é mais forte que a Capitã Marvel.
Ele é, tipo, o personagem mais forte. Porque, tipo, assim, quanto mais...
Porque ela aparece lá no filme do Avengers, ela mata todo mundo sozinha.
Mas é que ele é mais forte, só que ele não é tão controlado, entendeu?
Ele é tipo o Goku do
ele é tipo, Goku da Marvel.
Ele é tipo o Goku da Marvel, mas é sério, porque tipo...
Ele é muito forte.
É porque ele meio que tem uma licença de ficar tão forte quanto necessário, pô, tá ligado? E aí, tipo, isso é até meio chato, assim, né? Porque ele é, tipo, um personagem que ele tem possibilidade ilimitada, digamos assim, sabe? É legal, mas...
Ele é, tipo, um coringa.
É justamente meio que fazer um filme muito dramático do Hulk. Eu acho que seria, tipo, fazer um filme muito dramático do Goku. Justamente com uma... não dá, sabe? Ele é tão...
Né, mas é que eles iam controlar isso, entendeu?
Mas tipo, como porque... que você
mas
controla?
Eles controlam, mas eles já
exemplo,
controlam
se...
no
eles,
filme,
eles,
na Marvel.
Eles já... tipo, mas eles tentam colocar essa dimensão. O problema, eu acho, é que, tipo, ele é menos crível.
Ah,
e é por isso que é mais difícil trazer ele pra sua dimensão real, consegui... assim. Porque ele passou por uma experiência genética, que, né? E tal, que é menos crível.
Pois é. Não, imagina o
tipo,
seguinte...
Tipo, o Joker, pra gente se manter no tema, é uma coisa completamente impossível. Acontece uma merda na sua vida, você
não,
pode virar aquele cara. Tem muita gente que já é aquele cara. Sim. Só não chegou no ponto de fazer as coisas que ele fez.
Olha, cuidado.
Mas... Imagina o seguinte, o Hulk...
Olha aí, hein?
O Hulk derruba um prédio. Você vê o prédio caindo, você perdoa o Hulk. Mas você vê o Hulk pegando um bebê
e estraçalhando
ele, você não perdoa mais o Hulk.
Ah,
então,
é.
Tá entendendo? Então ele não tem como voltar atrás ali se você vê justamente aquelas mortes. Tanto é que pro Coringa, uma das dificuldades maiores dele a voltar a ser, digamos, relacionável é justamente as coisas que ele... Sei lá, o tiro que ele dá na cabeça do apresentador... Sabe, tipo, em rede nacional, tá ligado? Ali acabou, ali não tem como ele voltar atrás, mas sabe? O personagem dali pra frente já era, tipo...
Já é mal.
Ele, tipo, não tem muito perdão, tá ligado? Apesar do que ele sofre, ele tipo, ele fica cada vez pior do que as pessoas que ele não gosta, né?
É verdade.
Mas eu não sei se é uma questão de perdão também, porque ele vira o que era pra ele ser, entendeu? É, tipo, naquele momento ele vira a pessoa que ele é. Antes ele era outra pessoa, que era alguém que ele não...
Ele
se transforma na pessoa que ele quer ser naquele momento.
Mas
ali,
quando
entendeu?
Eu falo de perdão, eu tô falando mais do realmente da audiência, digamos assim, sabe? Da pessoa. Beleza, ele ainda é um cara que talvez fosse meu amigo que não faz umas coisas legais. Aí a partir do certo eu precisaria me afastar desse cara mesmo, sabe?
Entendi. Mas eu não sei se esse limite é tão claro pra todo mundo.
As pessoas estão. As pessoas estão complicadas hoje em dia.
Eu acho que é esse ponto que mais tá gerando discussões, né, na internet, que é essa coisa que é muito próxima da realidade do filme. E não só isso, mas que a gente vive num momento que as coisas estão tão esquentadas em vários lugares do mundo que é literalmente perigoso esse filme inflamar as motivações de algumas pessoas, sabe?
Já vi muita gente falando disso, mas eu acho que se fosse pra acontecer já ia ter acontecido.
Eu acho que sim. Eu acho que o que tornou esse filme polêmico é justamente aquilo que a gente tava falando da maneira que o cara tentou abordar a violência de uma maneira real. Porque a violência desse filme, eu acho que, assim, eu acho que a violência desse filme, ela é muito mais pesada do que a violência de filmes de, sei lá, de tiro ou de ação, assim. Porque, claro, na verdade, a violência desse filme... Por exemplo, quando o Arthur Fleck, ele deixa de receber o auxílio do medicamento dele. Tipo, isso é uma forma muito mais... Se você pensa, é uma forma de violência muito mais real...
Do que você
só sair batendo, dando soco nos outros. E eu acho que isso que faz com que a galera fique muito impactada. Porque, na real... A violência... Eu acho que a violência mais foda do filme é a violência que o Coringa sofre, na verdade. Tipo, que o Arthur Fleck, no caso, antes do Coringa, né? Que ele sofre. Tipo, isso é mais violento do que ele dar o tiro no cara, assim. Tipo, é uma... Porque, assim, é uma violência meio que mostra como que as... É uma coisa mais social, assim. Mostra como que a sociedade não tá funcionando, assim, sabe? Isso é injusta. Mostra, é uma violência social, assim, mostra como que a sociedade tá entrando em colapso e não funcionando. Eu acho que isso faz com que fique muito mais polêmico o filme, justamente porque você mostra... você meio que acaba pisando no monte de calo, assim, sabe? Tipo, em vários aspectos, vários pra níveis. Vários lados, assim, sabe? Tipo,
mas é justamente isso que faz ser polêmico, porque você pensa, olha tudo que esse cara sofreu. Sim. E aí, se você começa a dar razão pra ele, aí que você entra num problema gigantesco.
Exatamente,
porque
exatamente.
Daí, se você fala, não, beleza, ele sofreu muita violência, ele tem justificativa pra tá tomando essas atitudes, ele tá certo, se você vai levando nesse caminho de lógica, aí começa a ficar perigoso.
E
porque justifica que outras pessoas pensem da mesma
exatamente,
forma.
Exatamente. E eu acho que hoje, como a opinião pública, a discussão política no geral tá muito extrema nos dois lados, tipo, quando alguém começa a falar assim, ah, não, beleza você fazer isso, tipo, você, por exemplo, eu acho que o Coringa tem, é muito isso, é isso que o Gabi falou, ah, não, beleza você tomar essa atitude, já que você, já que o Arthur Fleck sofreu tudo isso, beleza você fazer isso, sabe? Eu acho que isso é um raciocínio que é muito perigoso. Tipo, é errado o que o cara sofreu, o que o Arthur Fleck sofreu, no caso, é errado. Só que ele tomar qualquer atitude, qualquer coisa que ele faça justifica isso, acho que isso é também errado. Tipo, não é uma solução, é só uma... Então, e eu acho que isso bate muito no ponto da discussão política hoje, assim. Que a galera tá justificando qualquer tipo de... não só atitude, mas tipo, qualquer tipo de discurso, qualquer tipo de coisa.
Tô justificando os meios pelo fim,
pelo
assim.
Fim,
e não faz sentido. Até outro dia eu li... Alguém falou isso, não sei onde eu li. Se alguém souber essa referência aí, avisa, porque é importante saber de onde vem as coisas que a gente fala, às vezes. Que na democracia não importam os fins, importam os meios. E meio que essa lógica tem se invertido nas coisas como a gente tem feito tudo hoje em dia. Porque
exatamente.
A gente tá tentando, tipo, tomar decisões absurdas e... intensas e violentas de formas diferentes.
Exatamente.
Pra justificar um ponto final, sendo que não tem um ponto final. A gente vai continuar vivendo em sociedade.
Exatamente.
Até a gente morrer por meteoro ou um vírus ou coisa desse tipo. Então não tem fim. Você vai continuar e vai continuar e vai continuar e vai continuar. Então os meios são muito mais importantes que os fins.
Pois é, mas em relação a isso aí, eu acho que o que mais pega pra mim do filme, que é uma das partes justamente que eu falei no início que eu não curti muito, foi justamente o final, a cena final do filme. A última mesmo, depois ele...
No sanatório.
No sanatório. Porque é o seguinte, pra mim o filme até ali, o filme até aquele momento podia ser só um filme de um cara doente, blá blá blá, e você, tipo, beleza, é o retrato de alguém doente na sociedade. Só que na última cena do filme, ele mata... A menina que tá, a psicóloga que tá ajudando ele e sai dançando com a música feliz. Eu acho que isso foi, tipo, onde
não
o filme.
Precisar.
Não precisar, porque eu acho que o filme. Ali foi justamente onde fala assim: olha que glorioso isso aqui. Sabe? Foi tipo, eu acho que. Todo o filme, eu acho que ele não glorificou aquilo ainda, sabe? Eu acho que era, tipo, justamente, era um retrato daquela.
No
do
final,
sofrimento, da tristeza, do que significava pro cara. Mas no final, com aquela trilha, com aquelas coisas, eu acho que aquilo ali glorificou o personagem, sabe? Eu acho que ele. Eu acho que teria sido até um pouco, talvez, mais responsável, mais interessante pro filme. Levar como, sei lá, se você for pegar o Hannibal, Silêncio dos Inocentes, que você segue o vilão o filme inteiro, você tem um personagem que é um psicopata, yada, yada, mas você chega no final, você não tem uma música feliz tocando em nada, você tem um
com ele comendo
vilão,
cérebro.
Você tem um vilão comendo cérebro indo embora uma música sem música, sabe? Você não tá sendo... Você não tá... Beleza, você pode ter até uma certa admiração pelos caras que rola pelos psicopatas, que tipo, que a sociedade gosta de ver. Nossa, esse cara é mau, ele é inteligente, ele escapou, blá, blá, blá. Mas você não pensa assim, nossa, olha que ele realmente quer um cara que tá felizão, sim, ou sei lá, ou ele realmente tá tipo... Esse é um estilo de vida legal, sabe? Ele é um vilão que tá indo embora. E poderia ter sido o Joe, que é um vilão indo embora, mas ele foi quase um herói indo embora.
É, verdade.
Isso que complicou o finalzinho.
Eu falei, acho tipo, que esse finalzinho...
Os últimos, tipo, sei lá, 10, 15 segundos ali, sabe? Que,
ó. Então, mas há controvérsias a respeito dessa última cena, né? Tem duas coisas que eu acho legal comentar dela. É, tava numa análise, não sei se vocês seguem o Anderson França.
Não, mas
que
acho que
é um cara
que
escreve que textos muito legais na internet. Enfim. Muito bom os textos dele. Ele fez uma análise em 5 textos do Joker. E em um dos textos ele fala que essa risada do final é muito importante, porque é a primeira vez que ele ri de verdade. Porque uma das questões fundamentais do Coringa no filme todo é a risada dele. Uhum. E o Anderson fala nesse texto que ele tá sempre, tipo, no avesso da risada, assim. Quando todo mundo tá rindo, ele não consegue, sim, entender porque as pessoas estão rindo. E às vezes ele tenta rir também porque ele sabe que todo mundo tem que rir naquela hora. Ele dá uma risada super falsa. Que toda aquela risada que virou um meme, assim, dele saindo no corredor e indo pra sala do chefe dele. É, então é uma vez que ele, tipo, ah, eu sei que eu teria que rir nessa situação, mas eu não acho engraçado dele dar aquela risada muito, muito zoada. E, ou quando, tipo, ele acha que as coisas são engraçadas, mas ninguém ri, só ele, né? Tem isso. E dessa vez, essa risada que ele dá pra ela no final, que ela pergunta do que você tá rindo, não lembro exatamente o que ele fala e ele responde que ela não entenderia, é a primeira vez que ele tá dando uma risada sincera. Assim. Sim. E eu concordei com essa análise, porque eu assisti o filme de novo e eu meio que achei que é real esse momento. E a outra coisa é que isso põe, essa última cena põe em xeque o filme todo, porque faz a gente não ter certeza se o filme todo é real, se aconteceu de verdade.
Sim.
Só essa cena que põe em xeque o filme todo. Se não tivesse essa cena, a gente não ia ter essa possibilidade tão forte.
Todo filme que mexe com psicológico sempre vai ter isso, né? Sim. Tipo, igual aí vai virar o...
Claro.
Como é que é o... O Inception, né?
Não pode ser. Ou a Ilha do Medo, que acho que é mais...
Mas tipo, aconteceu. E eles deram até uma declaração que a gente tava discutindo, que eu falei que eu não gosto, que eles falaram o seguinte. Os filmes da DC... De agora em diante, eles podem ou não ter conexão com os outros. Eles não falaram justamente não tem ou tem. Eles falaram podem ou não. Ou seja, se a gente quiser, tem. Se não quiser, não tem. Se fizer dinheiro, tem conexão. Se não fizer dinheiro, não tem conexão. Basicamente o que eles disseram. O que é horrível. Porque tanto é que eles nem sabiam se ia ter continuação desse filme. E aí foi um sucesso e o segundo filme já tá começando.
Mas
agora,
eu acho que isso é importante pra eles agora, porque eles não conseguiram emplacar igual a Marvel. Então eles estão tentando, eles estão experimentando. Se pegar, que nem eu falei no começo, se pegar bem essa vibe da parada grounded, pesadona, séria, daí eles vão. Se não, eles estão experimentando ainda, porque nada deles emplacou tanto quanto um Homem de Ferro ou um Avengers. Eles estão tentando ainda, sabe? Eu acho que é capaz de emplacar.
Eu acho que é capaz de emplacar.
O Joker foi um sucesso muito grande.
O Joker é um sucesso, mas você pensa em... Cada filme da Marvel é um sucesso. Tipo, todos.
Tudo bem, mas...
O difícil vai ser de se manter essa consistência, assim. Eu acho que eles perderam a consistência quando eles perderam o outro Joker, do Heath Ledger. Porque aquela dupla ali tinha funcionado muito bem.
Foda.
Se ele não tivesse morrido, eles iam entrar numa sequência de produção de filme ali, Batman e Joker, que poderia ser, tipo, tão incrível quanto que a Marvel fez até agora.
É verdade.
Mas agora a gente tem outro Joker.
Eu acho que é possível.
Mas vai ser muito difícil. Porque
eu... Eu acho que dá, mas pensando bem, não dá, não.
O Batman novo é o cara do Crepúsculo.
Cara, não subestime atores. Não subestime atores.
Tipo,
quem faz
bem,
o filme é o diretor,
bem,
não é o ator.
A gente não pode ligar ele ao Crepúsculo. Ele é um ator, certo?
Tá.
O Crepúsculo eu não gosto também, mas... Ele é um ator, pode ser que o filme fique bem foda
até
e que a gente
é um
até esqueça.
Toda vez que me falam isso, eu falo do filme do Paul Thomas Anderson, Punch Drunk Love, que o protagonista é o fucking Adam Sandler, o filme é bom pra caralho. Que o Adam Sandler vai estar concorrendo ao Oscar com o Joaquin Phoenix no ano que vem,
então,
vocês vão ver só.
Pode ser, tem tantos atores que fizeram um monte de filme, tipo o próprio Matthew McConaughey. Ele fazia um monte de filme, tipo,
comédia
trashzão,
romântica.
Comédia romântica.
Não era
assim.
Trash, era só comédia romântica. Comédia romântica não é trash, Victor, é
tá
diferente.
Bom, tá bom.
Eu classifico trash, né?
Tá, deixa eu terminar.
Vai de mim.
Mas tipo, beleza, a gente tem um Batman lá. Só que assim, o Coringa, do jeito que eles fizeram, ele é muito grounded, que nem vocês falaram. Agora o Batman,
não,
ele
é
já sobe um degrau assim.
É verdade.
Aí tipo, o que você vai fazer com o Pinguim? O que você vai fazer com o Mr. Freeze?
Cara,
tá
ligado? Dá pra adaptar. Tipo,
não,
todas
dá pra descer no nível, porque o Joker
adaptar.
Também era piração e loucura total e não fazia não parecia fazer tão parte da realidade. É. Você consegue tacar o personagem no chão. Tanto que muita gente gosta do Batman porque ele é um super-herói possível. Só basta ter dinheiro e você consegue ser o Batman. É. Já ouvi vários amigos meus dando esse argumento dele, do Batman ser o super-herói preferido, porque é um super-herói que dá pra você ser.
Sim, exatamente.
Mas se você for pensar nisso, você pode pegar também o que eles fizeram na Marvel. Assim, não é exatamente a mesma coisa, mas... Se você for pegar o que é o Guardiões da Galáxia e o que era já Marvel, o Guardiões da Galáxia chegou com muito mais comédia, muito mais absurdo. Eu também achei, nossa, como é que eles vão juntar esse universo que, tipo, tem algumas coisas sérias na Marvel, assim, não é um filme sério, mas tem coisas que você fala, não, isso aqui é sério e tal. Mas no Guardiões da Galáxia nunca é sério, era sempre uma parada, era um desenho animado, assim, né, o Guardiões da Galáxia. É o meu favorito da Marvel, mas eu não achava que ele casava muito bem com os outros filmes. Até hoje eu ainda acho meio estranho quando os personagens interagem, porque eu justamente parece um personagem... Parece que eu tô vendo o Spider-Verse, um personagem um desenho animado interagindo com uma pessoa de verdade, sim, sabe? É. O Rocket Raccoon e os outros personagens, assim, sabe? Mas essa questão desses filmes grounded pra caramba, assim, como o Coringa, eu acho que eles limitam muito a questão do público e isso limita muito o dinheiro e isso... faz com que as pessoas tomem decisões diferentes, sabe? Eu acho que nunca vai deixar justamente a DC... Ela pode fazer um filme ou outro, Dark, mas com certeza eles vão tentar fazer o que a Marvel
não,
faz.
Não, acho que eles vão fazer só Dark, porque eles precisam ter um público maior. Porque realmente, só você limitar a idade, você já tá limitando a quantidade de dinheiro que entra.
Absurdamente.
De boneco.
De boneco
e tal. Mas talvez você também tenha outras possibilidades. Porque, por exemplo, a última vez que eu assisti um filme mais de uma vez no cinema faz muito tempo. Tem várias pessoas que eu sei que já foram ver de novo no cinema. Isso é uma questão. Eu compraria bonequinho do Joker, mas eu não compraria bonequinho do Homem-Aranha.
Eu acho que isso entra numa coisa de mercado que eu vejo bastante acontecer em jogos, assim. Que é assim, uma coisa, você pode ou ter um público super aberto e um público não fiel, que é normalmente o que acontece com... que acontece muito com... Quando você tenta atingir um público muito grande, normalmente é isso que acontece. Você tem um negócio que tipo, tá, beleza, Marvel, vi, acabou, nunca mais. Você nunca mais vai lembrar daquilo. Ou você pode ter um público que é menor, só que muito fiel e gosta demais daquele negócio. E eu acho que isso é uma opção. Tipo, porque normalmente as coisas que são mais focadas para um público mais específico, elas acabam gerando mais paixão dentro daquele público pela peça do que
paixão,
coisas que são...
eventualmente vira dinheiro.
É, exatamente. Do que coisas que são para um público geral. Eu acho que a Marvel, é difícil você comparar e tentar fazer ele chegar no mesmo, porque a Marvel atingiu meio que as duas coisas ao mesmo tempo. Eles conseguiram, sabe? Eles conseguiram atingir, tipo, um público que eu acho que é fiel e ao mesmo tempo é um público muito grande. É uma coisa difícil de acertar. Tipo que nem o League of Legends lá, ó, que fez também. Mas eu acho que tem muito isso, do público poder... Eu acho que se a DC continuasse nessa linha, eles iam ter um público muito com muita paixão que consumiria bastante coisa, assim, sabe?
Eu acho que é difícil bater de frente com a Marvel nesse ponto aí.
É difícil comparar.
Seria, mas é que também é difícil saber o que eles vão fazer agora. Só pra amarrar o que você tava falando antes da continuação do Joker e tal. Em entrevista, tanto o Todd Phillips, que é o diretor, quanto o Joaquin Phoenix, que é o filme, basicamente, é ele, né? Eu acho que se ele sai do filme, não sei o que sobra. Disseram que não querem botar o Batman adulto dentro do universo que eles estão tratando. Inclusive, nenhum dos dois afirma que esse Joker é o Joker que vai virar o Joker que vai contracenar com o Batman lá no Cavaleiro das Trevas. Então, tipo, eles podem fazer muita sequência de filme antes de chegar nesse momento, assim. Também o Todd falou numa entrevista que é possível que esse Joker tenha sido o Joker que inspirou o Joker que vai contracenar com o Batman em Cavaleiro das Trevas não seja a mesma pessoa. Da mesma forma que tem um cara
velho,
lá,
né?
Que mata o pai do Bruce, né? Que mata o Thomas Wayne, que não é ele. É outro cara. Então, tipo, as coisas que ele fez e as atitudes que ele tomou já tiveram desdobramento seríssimo, sabe? Não seria impossível que alguém se inspirasse nele. Não seria impossível que alguém se inspirasse nele pra virar aquele Coringa que a gente conhece.
Porque se o pai do Batman morre nesse filme, o Bruce Wayne ainda é uma criança.
Isso, ele
então,
é, ele
até ele crescer
Bruce Wayne,
e virar
isso.
Batman, o cara tá Coringa berraco
tá vendo
já.
Ele. É, exatamente, isso que é uma coisa que quando eu vi assim, ele vê o Bruce Wayne ser uma criancinha e, pô, o personagem do Coringa já tem 40 e tantos, quase 50 anos, né? Até pelo... Então você, pô, o Batman quando tiver 25...
Não, o quê?
O Bruce Wayne, quando tiver 25, se fosse nesse caso,
o Joker
teria 60
anos.
E poucos. 30?
30, é, tipo, a idade que é,
mais velha,
é a idade que a Penny Fleck fala que ela trabalhava lá na casa do Thomas
Wayne. Ah,
ele
é estragado.
Ele tem 30 anos.
É. Mas o ator tem 40.
Mas ele tem uns 30 tá, e poucos
entendi,
anos.
Entendi. Mas aí você... o... Mesmo assim, daí o Bruce Wayne nesse filme tem quantos? 10? Menos?
Desde uns 10 anos.
Acho que ele tem uns 9 anos. 9, 10 anos.
É. Tipo, 10, ele foi... Quando que ele vira o Batman? Com 30?
30, 33 provavelmente.
33, todos, é. 30... Que é quando o Frodo sai do condado.
É
nada
de Cristo. É. Quando tá pronto pra bate.
Se fosse um mangá, seria 14.
É. Se fosse um mangá...
Exatamente. Um colegial do Batman, olha isso aí, rapaz. Deve ter, né? Deve ter, com certeza.
Com certeza.
Mas e aí, Gabi? Você que é a cinéfila aqui do grupo... Filme de herói, é cinema?
Claro que é. Ah, é. Porque... Cara, cinema é imagem em movimento, ponto. Acabou.
Eita, tá cara do, dos críticos.
Vem
cara,
falar aqui, Scorsese.
Se você achou ruim, senta aqui na cavadaria com a gente que vem discutir
Scorsese
cinema.
Scorsese é meu diretor preferido, mas senta aí que eu acabo com você, palhaço.
Inclusive, dizem que tem muita inspiração de Scorsese.
Não,
dizem
não.
Dizem não, tá ele... na cara, gente. É o Taxi Driver ali.
E o rei da comédia.
O Robert De Niro ali na cara de todo mundo.
Ele é justamente... É os
Robert
dois...
De Niro e o Leonardo Craft são os atores que mais fizeram
isso
filme
foi
do Scorsese.
Isso foi uma das críticas do filme também, que é o quanto que esse filme é um filme... Porque todo mundo fala, nossa, esse é um filme muito original, mas tipo, quanto que ele é original se você for pegar justamente o... Tudo do Taxi Driver com tudo do Rei da Comédia e botar um pouquinho de Batman,
é
sabe? Tipo...
Não. Botar um pouquinho temperinho, assim,
um pouquinho de Batman.
Mas de que filme que você não pode falar isso? De que filme?
Não, mas esse filme...
Boa, Matthew!
Mas aí que tá, tem uma... Como é uma frase que diz assim, que é tipo... O segredo da genialidade é você saber esconder suas fontes. E você pega todas
mas
as coisas de uma fonte...
Mas eles não esconderam de forma nenhuma,
justamente.
Senão não tinham nem feito o casting com o Robert De Niro.
Exatamente, justamente.
Cara.
Mas justamente, eu não tô falando que isso diminui o filme, mas o quanto que aquele filme justamente é original, o quanto que aquele filme é tipo uma colagem de, das mesmas coisas. Eu não falei uma colagem de várias coisas diferentes. O problema é a colagem do mesmo diretor, sabe?
Tá. Não, eu entendo. Eu acho que as referências são muito pertinentes, tem muito, 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 realmente muito dos dois filmes, do Taxi Driver e do Rei da Comédia, mas tem uma coisa que o Joker faz, eu acho que ele tem um mérito por isso, que é inovador, que é, ele faz a gente empatizar com o personagem de uma forma que nem o Rei da Comédia faz, e nem o Taxi Driver
faz. Mas você acha que esse não é o crédito do Joaquim, mais do que do Todd?
Não, mas daí, mas é o filme.
A gente é difícil delimitar nesse caso aí, o que é ator e o que é diretor.
É, mas isso é o filme, tipo, o Joaquim fez parte do filme, então o filme é original, porque ele faz parte
queria
do filme.
Queria ver se eu fosse o Coringa, se o filme ia ser bom desse jeito. Esse é... Podia me dirigir o Joaquim
talvez,
e o Scorsese
é
junto e eu não ia ser.
Mas é possível. É super possível que sim. Tipo, você pega muitos exemplos de pessoas que nunca atuaram e fazem filmes incríveis.
Então,
tipo,
pronto.
Sei lá, o último que me vem na cabeça
Scorsese.
É o Roma.
Pode
Roma,
me contratar
que
aí,
que
mas eu mas uma coisa.
Só com gente que não era ator profissional.
É, e eu acho que essa parada de você
então
comparar... Eu acho que... acho que essa parada de você comparar é foda, porque assim, todo filme de ficção você compara com Odisseia no Espaço, por exemplo. Porque Odisseia no Espaço foi um filme muito icônico.
Foi no espaço.
É, foi um filme
não,
muito
mas
icônico.
É, vai,
então o Taxi Driver...
Na praia vai ser
o Taxi
igual
Driver,
o Tubarão.
Não, não, porque
não
o Tubarão
sempre.
Não é um filme marcante. Não é um filme
não,
filme,
caraca! Tubarão não é um filme marcante,
eu
não
ele é. Eu sei que ele é marcante.
Não, tá bom, é um dos filmes mais importantes do cinema,
tá bom,
Tubarão.
Tá bom.
É por causa da trilha sonora, mas enfim.
É, mas o que eu quero dizer que... Bom, pode ser que sim. Só que eu quero dizer que... Eu acho que a gente compara com o Taxi Driver, compara também muitos filmes com Odisseia no Espaço, porque são filmes icônicos. Todo filme que nem o saiu Anthem aí com o Brad Pitt. Muita gente fala, ah, um monte de coisa do Odisseia no Espaço. Sempre vai ter, porque é uma parada muito...
Filme no Espaço é pior ainda. Filme no Espaço, todo mundo fala de Odisseia no Espaço, mesmo que o filme seja ruim.
Viu? É.
Nossa, tem muito de Kubrick nesse filme aí.
Então, eu acho que vários filmes em que você vai explorar um personagem decadente e agressivo e fudido vai ter comparação com o Taxi Driver.
É, sim, mas esse muito mais diretamente que outros filmes.
Ah, não.
E o Rainer tem razão.
E o que vocês... É, pois é, são muitas coisas sendo assim, bem específicas, assim, sabe? E
só voltou um táxi.
Pois é, só voltou um táxi. Porque o motorista tava lá, né?
Deixa eu pensar aqui se tem algum táxi em algum
passou
momento.
Passou uns táxis.
Passa
na cidade, passa um táxi. Eu tô pensando se tem... Você tem táxi em alguma cena, acho que não, né?
Eles
não.
Quiseram evitar, pra não ter processo.
Tem aquela hora que passa alguém no táxi com a máscara do Joker, assim.
Olha aí.
Dentro de um táxi.
É verdade. Que ele acabou de ver a cara
olha,
dele no jornal,
feliz,
ele olha e fica feliz. Assim.
E o que vocês acharam da polêmica frase do Todd Phillips a respeito da woke culture, que no caso a gente pode traduzir como... a essa cultura acordada, ou seja, essas pessoas que estão discutindo a respeito do que é sensível socialmente. Ele falando que isso estragou a comédia, no caso, e foi uma das críticas também bem complicadas durante a screening do filme, né? Enquanto o filme tava passando, justamente as pessoas criticando o diretor como pessoa, sabe? Em relação às coisas. Porque ele disse que, tipo, vou fazer aqui um filme de super-herói, porque filme de comédia não dá mais pra fazer, porque as pessoas estão muito enjoadinhas.
Não vou me posicionar.
Mas é difícil falar disso.
Eu acompanho muito comediante, principalmente comediante dos Estados Unidos. Acompanho um monte de coisa, escuto podcast, acompanho um monte. Eu gosto dessa cena de comediante, assim. E, basicamente, a opinião geral dos comediantes é que realmente tá difícil de você fazer comédia hoje. Tá muito, muito difícil. Porque,
na verdade, a gente não tá falando nem de fazer piada com grupos específicos. Não é nem isso que tá em questão. É do tipo, do que é permitido rir hoje em dia.
Exato.
Sim, exatamente.
E aí?
Que acaba envolvendo também a parte do grupo específico.
Claro, mas não é nem isso, sabe? Porque eu entendo, isso eu concordo. Tipo, não vamos fazer piada com coisa... Daí o cara vai lá e bota um anão no filme, sabe?
Então, a cena mais engraçada do filme é com um anão.
Mas você tá entendendo justamente que ele botou anão lá pra provocar as pessoas pra rir.
Claro,
ele fez uma piada ali e ele falou assim, bora ver quem vai rir.
Sim.
Claro. Foi isso que foi feito naquela cena ali. Vamos ver aqui.
É porque anão, mas
que ele tinha a passada de pano ali de que o anão fazia parte dentro do universo onde, na firma que trabalhava, fazia sentido.
Mas a
que
graça da
anão.
Cena...
Fazia, mas justamente, você sabia que... Por que ele não botou uma mulher na situação do anão? Por que ele não botou... Ele botou... Tá entendendo aquele meio que pegou... Ele fez um artifício pra poder... O único jeito que ele poderia ter feito aquela piada
foi
hoje,
do jeito que ele fez.
Sabe?
Sim,
e ele fez a piada assim...
Mas eu acho que é uma prova de... Acho que... Não, as pessoas acham que é um problema rir daquela cena?
Eu acho que ele tá falando... Ele tá fazendo uma crítica sobre isso, que ele tá falando assim, a única a graça da cena é ele ser um anão. Tipo, a graça da cena é ele ser um anão. Tipo, as pessoas estão rindo desse fato, entendeu? Tipo, da mesma maneira que um dia desse eu vi uma... Até no Melted Videos, mas eu vi uma piada que era justamente você tá rindo só pelo grupo que tava sendo representado. Que na verdade eram uns caras. Se fosse outro grupo, você não poderia rir e também não teria graça. Porque assim, era um monte de cara super malhadão. Vocês devem ter visto faz pouco tempo. É um monte de cara super malhado, tipo, super bombadão, assim, e com frases assim. Com frases, tipo, de filosóficas, assim, como se eles estivessem pensando, como se fosse um coach.
Como se eles pudessem
malhadão.
Pensar.
Exatamente, a piada era exatamente essa. A piada, e isso é muito estranho, porque se você pensar bem, é justamente você tá rindo, você tá, tipo, a graça é que, a premissa da piada é que todo mundo acha por padrão
que
esses caras não poderiam estar pensando em umas coisas de filosofia e não poderiam estar com aquelas frases, porque eram frases bem de esquerda, assim, também, sabe? E normalmente, você tem o estereótipo, os caras malhadão lá no mundo.
Mas isso vem das formas, tipo, como se constrói humor. E é uma coisa que não...
Sim.
Tipo, muitas pessoas pesquisam isso. O que faz os outros rirem, o que funciona. Piadas que funcionam pra determinados grupos não funcionam pra outros.
Então,
piadas que funcionavam nos anos 50 não funcionam hoje em dia.
Mas
então
flutua muito. Flutua muito, mas é justamente, eu acho que o que dizem que tá matando a comédia é isso. É tipo, você... Porque assim, alguns grupos, beleza, você ainda... Você pode, tipo, que nem essa dos caras malhados, você pode fazer essa piada.
Mas por que você pode fazer essa piada?
Porque você não conhece nenhum cara malhado que vai bater em você.
Não é nem isso. Não, a situação é o seguinte, você pode fazer isso em geral, assim, porque a gente vai discutir. A discussão é a seguinte, você pode fazer piada com grupos que não são marginalizados já
isso,
automaticamente.
Não são minorias.
Exatamente. Justamente, como é que você já faz uma piada com um grupo que já tá sofrendo já no geral? Agora você vai fazer uma piada justamente. Você vai fazer uma piada justamente com um cara que é rico, com um cara que é bombadão, com um cara que é não sei o quê, com um cara que é bonitão, com qualquer coisa assim.
Mas o anão acho que é errado, porque o anão é
justamente, não, justamente. O anão é um grupo marginalizado que você vai lá e ri dele porque ele é anão, sabe? E tipo, você tem que pensar o que é comédia. E aí as pessoas podem discutir hoje assim. Beleza, tá difícil fazer comédia, mas também tá difícil ser homem hétero também. Não tá, quando você tá, putz, antigamente era muito mais fácil.
Eu não acredito que você falou na minha cara, nessa mesa, que é difícil ser um homem hétero, Rainer.
Não, você tá entendendo o que eu tô dizendo? Porque as pessoas podem dizer, hoje em dia é muito mais difícil ser homem. Claro que é muito mais difícil. Antigamente tu fazia o que queria e ninguém falava porra nenhuma. E agora é mais difícil. Mas por que é mais difícil? É pior pra sociedade? Pensa o seguinte, justamente. Porque tem que pensar. É igual, tipo, a minha mãe, ela reclamava muito do salário dela. Ela vivia reclamando do salário dela e falava assim: ah, que o salário não é bom, que o salário não é bom, eu vou, sei lá, eu vou votar em tal pessoa porque aí o meu salário vai aumentar. E aí, tipo assim, beleza, por que, que as coisas estão mais, vão ficar melhores pra você? Não, talvez não seja mais difícil pra outras pessoas? Tem que pensar no contexto geral. Até, digamos assim, se rolasse alguma coisa que fosse exterminar minha profissão de animador e de trabalhar com animação, eu ia ficar muito, muito chateado, mas eu tinha que pensar, isso tá acontecendo pra um bem geral das coisas ou eu tenho que pensar só pra mim se a situação tá melhorando pra mim? Tá mais difícil pra mim e aí agora foda-se, sabe? Tipo, pensar em questão salarial. Antigamente, se você bota 20, 30 anos, tinha artista de muito alto nível que conseguia fazer peça de 80, 100 mil reais a ilustração, cara. Hoje em dia, tem muito mais artista trabalhando, mas os valores baixaram bastante. Então, beleza, tá melhor pra geral, mas pra quem ganhava muita grana em cima de ilustração, tipo, muita, 100, 200 mil, eles estão putaços. Sim. Hoje em dia tá muito mais difícil.
É a mesma coisa que aconteceu com a música e com o cinema, Netflix. Sim, e o Spotify.
Pois é, então, tipo, reclamar que tá mais difícil a comédia, eu acho meio... Beleza, tá mais difícil, eu concordo com o cara, tá mais difícil.
Mas aí você se reinventa, você acha um jeito de continuar fazendo as pessoas rindo. É.
E o,
um de dos, outras tá formas. Certo,
tá um dos escritores do... Acho que é do... Não sei se ele escreve, dirige, ajuda a dirigir o... Como é que chama? Glow, sabe? O Glow,
sim, a série.
Ele comentou sobre essa frase. Ele falou, talvez se você ache difícil fazer comédia sem ofender as pessoas, talvez você não seja muito bom nisso, sabe? Tipo, talvez você seja ok, assim, mas talvez você não seja muito bom, assim.
Sim. É. Tanto que você falou o negócio do anão, eu não acho que a gente ri porque ele é anão. Eu só acho que a gente ri porque ele é uma pessoa pequena. Se fosse outra pessoa pequena que não conseguisse alcançar o negócio... Porque o fato não é dele anão, o fato é que ele não consegue sair. É sim, por isso que a gente ri.
Se fosse uma criança.
Se fosse uma criança, acho que a gente ia rir.
Igual?
Eu acho que não.
Ainda mais se fosse uma menina.
Não ia.
Uma menininha.
Não, porque você ia ficar com mais preocupado.
Tá, mas justamente, mas você não se preocupa com o cara porque ele é um anão e porque ele é um cara.
Ele é adulto.
Tá entendendo? Então, tipo, um adulto, tá? Tem várias coisas.
Não sei.
Eu acho que é igual,
mas eu não sei se seria tão diferente assim. Eu não sei se eu ri tanto porque ele era
mas
não.
Mas eu acho que exatamente...
É só pelo fato dele não conseguir sair da situação e o fato dele não conseguir sair da situação. É porque ele é não, entendeu? Mas não o contrário.
Mas isso, tipo, é você falando. E, tipo, toda a esfera que assistiu o filme, entendeu?
Ah, não, isso realmente
não. Não, mas eu acho que é ele não sair, é uma parada. Só que você não... É que nem você falou. Se fosse outro grupo ou coisa assim, não ia dar pra rir daquele jeito. Você ia ficar só preocupado se ele não conseguisse abrir a porta. Tipo, o... Que eu acho que é exatamente a mesma coisa que eu falei do Melted Videos. Exatamente a mesma coisa. Você só ri daquilo porque exatamente a premissa da piada é o grupo que tá falando, que tá sendo... Tipo, esse que é a premissa da piada é o estereótipo que a gente tem em cima do grupo. É isso. Essa
vamos
é
trazer
a piada.
Um anão aqui semana que vem e vamos ver como ele se sente sobre essa cena.
Mas a diferença é que pessoas bombadas geralmente normalmente elas não sofrem por causa disso.
Sim, sim. Entendeu? Sim, eu entendo, mas a premissa é essa, isso que eu quis dizer. Essa é a premissa da piada.
Então, pra fechar, opiniões finais. O que vocês acharam?
Ah, não pode aplaudir no final do filme.
Vai levar Oscar, quero saber o que vocês acharam, recomenda.
Tá tudo os Oscar, pra mim pegava o caminhão do Oscar, já estacionava na frente da casa do Joaquim Phoenix e descarregava lá.
E pra quem quer saber como que eu tomei tanto spoiler, não tô bravo.
Você não tomou o maior spoiler.
Algumas coisas na vida você tem que aceitar, pessoal, então é isso aí.
Eu ia falar o spoiler, mas eu vi um pouco, e você? Falei.
Pra mim.
No final ele vira o jogo do Batman.
Só pro Murilo.
Então é isso, pessoal. Essa sala 1604 vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do papo do Coringa, do Joker. Deixa aqui a sua opinião de por que o Coringa do Jared Leto é muito melhor do que esse. Não, mentira. Deixa aqui a sua opinião sobre o filme. Deixa o like no episódio. É isso aí, né? Então, pessoal, muito obrigado a todo mundo que... os nossos ouvintes que ouviram até aqui.
Acho que todo mundo tinha que rir que nem o Joker agora.
Daí tudo fica sério, de repente.
Então é isso aí, galera. Valeu, beijo. Até semana que vem. Falou.
Beijo.
Falou, até.
Falou.